Rita Valadas é a nova presidente da Cáritas Portuguesa, foi nomeada pela Conferência Episcopal Portuguesa no passado mês de novembro e tomou posse na passada quinta-feira. Rita Valadas é convidada desta semana da entrevista Renascença Eclésia. Comigo, Henrique Cunha, está Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Bom dia, muito obrigado. Como é que recebeu este convite do Episcopado Português?
Muito honrada, mas muito espantada, devo dizer. Nunca foi coisa que me tivesse passado com possibilidade. E, portanto, foi realmente uma grande admiração.
Mas tem um passado ligado à Cáritas, tem a formação na área da solidariedade, portanto...
Sim, é verdade. A questão não está em ser na dignidade da função ou do lugar, tem a ver com um preconceito meu. Eu, apesar de ter estado na Cáritas entre 2006 e 2011 com o professor Eugénio Fonseca e saber que a primeira presidente da Cáritas foi uma mulher, sempre entendi que havia um certo preconceito em ter uma mulher neste lugar. Portanto, quando me disseram, eu disse... coisa tão estranha.
Vamos já a isso. Nós conversámos com o Dom José Traquina, que é o presidente da Comissão Episcopal, que é responsável pela pastoral social, e ele disse-nos exatamente que a escolha recaiu propositadamente sobre uma mulher. E o que nos explicou foi que havia intenção de também valorizar aquilo que me parece evidente, num cargo que é um cargo com muito mediatismo, que é muito visível, e para além das questões da competência que já foram faladas e que são, parece-me, inegáveis, que é este simbolismo de ter uma figura feminina na liderança da Cáritas Portuguesa. Parece-lhe que é também um sinal forte que é deixado?
Sabe que eu nunca me tinha questionado sobre esse particular. Passei a confrontar-me com isso quando percebi que eu própria tinha este preconceito.
Sim, sim.
Mas foi o Sr. Dom José Ornelas, na tomada de posse, foi claro em relação a isso. Ele disse que achava que era importante dar um sinal, que a Igreja desse um sinal da presença da mulher e do perfil da mulher para ser mãe e ser colo e ter um olhar mais cuidador. Acho que foi a palavra cuidado que ressoou mais em mim. Eu sinto naturalmente honrada por ser a mulher que representa este olhar. Acho que o justo equilíbrio do género é sempre uma coisa interessante, mas nunca me tinha confrontado com essa questão.
Mas esse cuidado ligado ao sentido prático pode ser importante até para a própria Cáritas, por sentido prático das mulheres.
Curiosamente, se nós virmos e analisarmos o pessoal, as pessoas que colaboram com a Cáritas, são muito mais mulheres do que homens. Não é ao nível das direções. E isso é talvez um sinal dos tempos, não é? Porque durante muito tempo, mesmo na Igreja, quer dizer, na Igreja por definição, mas à volta da Igreja, os homens eram as pessoas que tinham mais disponibilidade ou supostamente podiam estar mais afastados do lar, exatamente por causa dessa missão que as mulheres mães tinham na família. Eu encaro isso com muita naturalidade, mas, como digo, acho que é um sinal que dignifica muito a Igreja e acho que muita gente se vai sentir alinhada com esse pensamento. É muito bom para mim, claro, que seja eu, mas espero conseguir confirmar que foi uma boa aposta.
Com o impacto da pandemia, são de prever novos pedidos de apoio, novas formas de pobreza, maior dificuldade também no terreno?
Todas as crises o são. Para os tempos de hoje, acho que ninguém estava preparado. É certo que não é propriamente a questão da saúde que provoca todas as consequências, é tudo o que vem ligado às questões económicas do encerramento e da falta de emprego. Isso sim, traz muitas pessoas com este novo pedido, que curiosamente também aconteceu em 2008. Quando foi em 2008, a Cáritas teve um papel muito importante, porque também acudiu a uma situação que era atípica, que foi uma crise económica que afetou a classe média e a classe média alta. Agora temos uma crise mais democrática, mas que ataca particularmente as questões do emprego. Portanto, pessoas que não estavam habituadas a ter que depender de terceiros para sustentar a família e garantir o seu dia-a-dia, vêm a nós e vêm com situações bastante aflitivas, especialmente porque não são pessoas que estejam habituadas a subsídio ou dependência ou a ter que pedir, e isso é de facto uma coisa que nos convoca com, e que é análoga nestas duas situações. Não é a partir de agora que vai surgir, mas esta situação, quanto mais tempo se mantiver, naturalmente mais pessoas vai afetar.
Há outra questão que penso que impacta diretamente no trabalho da Caritas, que é a questão da proximidade. Hoje em dia penso que muita gente reconhece com facilidade o trabalho da Caritas, mas obviamente que as limitações impostas pela crise sanitária também têm impacto no trabalho.
A Caritas, Igreja em Portugal, é a instituição mais capilar que existe. Portanto, naturalmente, não só se apercebe e tem uma noção muito clara do que está a acontecer nos territórios, como também tem uma capacidade de intervir e estar próxima. Naturalmente, não tão próxima como é a natureza da Caritas, mas porque nós temos uma obrigação de distância que é um bocadinho que nos confronta com as questões dos afetos e das relações e que nos obriga a estar mais longe do que gostaríamos de estar. Ainda assim, é óbvio que a Caritas está mais próxima.
E receia por esse facto da possibilidade de haver muita gente que não tenha acesso precisamente por causa desse distanciamento e não tenha a possibilidade de quem recorrer?
Eu acho que isso é possível, não creio que haja ninguém que tenha estudado esse assunto, mas se a Caritas não chegar, ninguém lá chega. Portanto, a aposta é realmente tentar olhar para os escondidos, não é? Para aqueles que, não sendo naturais deste processo, precisam de ajuda e estão escondidos por vergonha, por outras questões.
A Caritas tem vindo a deixar uma marca de credibilidade na resposta às emergências. É uma área prioritária. É possível também olhar para fora do país no atual contexto?
A Caritas tem sempre essas duas dimensões, não é? Tem sempre a dimensão de aceitar o olhar de fora para o que se passa cá dentro e olhar com o seu olhar para fora. E, naturalmente, na rede da Caritas Europa e da Caritas Internacional, nós temos um olhar alargado e sempre atento a que, infelizmente, esta não é o único problema que existe no mundo. Existem muitos outros que se juntam. E a Caritas tenta equilibrar vários olhares nas suas várias missões, não é? E faz isso com os seus parceiros na Europa e no mundo.
Nós falávamos ainda há pouco da questão da presença capilar da Caritas. Nós sabemos que a organização está a trabalhar numa base de dados com informação sobre os pedidos de apoio. É importante, até para definir políticas, identificar claramente quais são as situações de necessidade. E que haja uma forma de as quantificar e ir atualizando esses dados.
A informação é sempre um trunfo na ação, não é?
Claro.
E, portanto, nós não... A questão não é se ela está escrita e aonde, é saber se a conhecemos e como fazemos para resolver. E, sobretudo, porque quando há situações destas de grande crise, há sempre o risco da sobreposição de recursos. Sim. Que nós temos que evitar, e pertence não só à Caritas, mas à Caritas com todas as pessoas que agem sobre os territórios, que isso não aconteça, porque ninguém consegue resolver nenhuma crise sozinho e os recursos de todos têm que ser colocados à fruição dos mais vulneráveis.
Precisamente, para uma melhor resposta é fundamental o máximo de informação. Reconhece alguma falta de coordenação entre as instituições que estão no terreno no apoio aos mais desfavorecidos? Já agora, como melhorar essa interação, se de facto existe a possibilidade de melhorar esse aspecto?
Sabe que eu, em relação a isso, eu acabei de ser tomar posse, como sabe.
Claro.
Portanto, ainda que eu conheça a Caritas e nunca me tenha afastado completamente, a especificidade dos programas não parece que seja útil neste momento. Não quero de maneira nenhuma criar alguma confusão em relação a isto. Mas facilidade com que em Portugal se age sobre as situações dos vulneráveis, confundindo e sobrepondo recursos, é uma realidade. Que não é só de agora, é uma realidade permanente. Tanto que estas questões da formação e da informação e de como é que nós gerimos os recursos e quem é que tem acesso, é uma realidade que tanto acontece agora como eu me lembro de ter acontecido quando foram os fogos, não é? Porque era importante era identificar, eu estou a falar dos fogos de 2003, por exemplo. Era importante identificar quem é que de facto estava em situação de grande necessidade e quem é que não era. Debatemos sempre com esta questão. Portanto, eu quando penso nesta crise, que eu espero que já esteja a encontrar o seu caminho de saída, penso sempre que nós precisamos de encontrar uma forma de encontrar o que é a resiliência em crise, a resiliência do país. Nós nunca sabemos o que é que vem por aí. Ninguém estava à espera que houvesse uma pandemia. Ninguém estava preparado para isto. Ainda assim, ao nível da proteção civil, nós temos trabalhado as questões das intempéries, das secas, dos fogos, etc. Mas não temos agido, nem estávamos preparados para ter uma crise deste tipo.
Não havia nenhum guião para isto. Não é?
Mas o futuro é isso que nos traz. Pois. Portanto, aquilo que nós temos de facto de trabalhar a partir, agora estamos a tentar ter que resolver uma situação que é de crise, portanto estamos em emergência, agiremos sobre a emergência, com todos os riscos que alguma sobreposição pode ter, mas nós temos de facto que pensar como é que nós vamos agir no futuro, preparando-nos para uma qualquer crise, seja ela qual for, porque acabamos por sentir estas perguntas que hoje são colocadas, são as mesmas que foram nas outras crises, que é, então, nós estamos a usar bem, não estamos a usar bem, o que é que nós podíamos fazer melhor?
E há uma sensibilidade muito grande da opinião pública para
isso. Sim, e faz sentido, não é? Claro. Faz sentido porque há muito quem sofra de um sentimento de injustiça em relação à sua própria situação pessoal e que olha para outros que sente que estão em menos dificuldade, mas que são mais beneficiados. E este tipo de situações nós temos que saber enfrentar para a próxima vez.
E tem um potencial muito grande de populismo também, não é? Dessas injustiças serem potenciadas por quem quer ganhar capital político.
Há aqueles que trabalham a favor dos vulneráveis e com os vulneráveis para a resolução dos seus próprios problemas e há aqueles que exploram a vulnerabilidade. Há sempre quem serve e quem se serve.
Nós falávamos ainda há pouco das redes em que a Caritas está inserida, a Caritas Europa, a Caritas Internacionalis, que é uma confederação presente em mais de uma centena e meia de países. Há um momento específico desta crise sanitária da Covid que vai ser muito marcante e pelo qual imagino que o futuro nos vai julgar, que é a questão da vacinação e das vacinas e da forma como elas chegam ou não às populações mais desfavorecidas. Cá e, sobretudo, no resto do mundo, mas cá também. Esta rede que a Caritas tem instalada seria útil, pelo menos que fosse auscultada e que fosse ativada para que, efetivamente, haja uma... Toda a injustiça que já havia antes desta crise não seja agravada por um momento que é absolutamente decisivo para superar.
Seria muita presunção da minha parte ter essa resposta.
Mas é pode que, dar uma ajuda.
Eu acho sempre que quem está mais próximo deve ser chamado a participar, sempre, em qualquer situação. Tenho algumas dúvidas em relação a esta situação concreta, porque aquilo que nós estamos a falar, com toda a minha ignorância, portanto isto é só pensamento, se é de facto, se as condições de manutenção desta vacina para ser aplicada são tão rigorosas, eu temo que ou nos ensinam, porque nós temos rede de existência de equipamentos em muito lado, ou nos ensinam como é que se manuseia e utiliza, não é tanto pelas equipas, eu acho que, por exemplo, os enfermeiros e os médicos que pertencem a esta enorme rede do terceiro setor deviam ser ser chamados a participar. Eu, por exemplo, não vejo... Eu sou responsável pelo plano de contingência num lar de idosos. De uma outra instituição em que eu colaboro. Mas eu não imagino como é que vou levar ao centro de saúde uma parte importante das pessoas que lá residem. Se as pessoas dos lares são as primeiras, mas eu não tenho, não sei se tenho condições para manter a vacina a menos de 70 pois, graus.
A minha questão é mais até nesse sentido, que sejam escutadas as preocupações de quem está no terreno.
Exatamente, porque nós podemos rentabilizar os recursos, mas temos que naturalmente perceber como é que isso se faz sem erros.
Claro.
Porque incumprir numa coisa destas é um erro muito, muito grave que depois não se pode imputar se não houver um esclarecimento. Mas sim, claro que a rede que nós temos estará até interessada em que este seja um bem que chegue o mais próximo possível.
Considera real esse receio de que o acesso universal esteja de alguma forma prejudicado? Aliás, já alguns países já começaram a vacinação, outros há, mais pobres, que admitem só lá para março, abril, terem a vacina.
Eu tenho tantas dúvidas em relação a este tema. Sou uma mulher de fé, mas em relação a isto tenho muitos medos. Há coisas que eu, por exemplo, me pergunto a mim própria, e as pessoas que tiveram Covid e que desenvolveram a doença não deviam ser consideradas numa fase diferente da vacinação. Porque se essas pessoas estiverem protegidas, nós podíamos estar a fazer já o next step com as pessoas que não tiveram a infecção, o vírus, e que podiam ser beneficiadas. Mas isto é um movimento muito difícil, porque a propósito de informação, eu, por exemplo, também não tenho a certeza se os registros que nós temos em relação às pessoas que têm Covid estão absolutamente fáceis de usar nesta perspectiva. Dizem-me que sim, que a vacinação em Portugal, por exemplo, vai ser universal, mas eu tenho quase a certeza absoluta que, a menos que haja um movimento de doadores que os faça chegar aos países com mais dificuldade, mas tem que ser um pacote que é produto-aplicação, porque senão não vejo que seja possível, e acho que se devia estar a trabalhar nisso, sim.
Há uma data que marcou a sua tomada de posse, aliás, a tomada de posse dos corpos sociais da Caritas Portuguesa, que foi no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Isso tem uma carga simbólica, é também, de certa forma, um desafio, e vendo que 70 anos depois é um projeto que continua por cumprir na sua totalidade.
Claro que é muito simbólico, não posso deixar de me sentir bem por ter acontecido nesse dia. Sinto-me, aliás, muito grata à forma como a tomada de posse dos órgãos sociais da Caritas aconteceu. Foi das coisas mais bonitas que aconteceram ultimamente, para mim, e foi toda cheia destas simbologias. Nada de... Não é, foi perfeitamente reservada, não estamos em tempos de outra coisa, nem se pretende nenhum tipo de ostentação, mas foi cheia de simbologia e muito cuidada por parte do presidente da Conferência Episcopal e do presidente da Pastoral Social. Agora que nós nos confrontamos isso, com isso que confrontamos, mas também nos confrontamos com estarmos em 2020 ainda a pôr no topo das nossas obrigações acabar com a pobreza, acabar com a exclusão e todas estas grandes frases plenas de vontade e ambição e uma grande humildade não sermos capazes de ter resolvido o problema.
Para terminar, o Governo criou uma comissão de coordenação para elaborar até 15 de dezembro a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. A Caritas espera que se faça desta vez a diferença?
A Caritas espera. A Caritas também foi chamada a participar. Houve aqui alguma dificuldade entre datas, não é? Portanto, não estou informada sobre esse particular. Mas eu acredito que as pessoas que estão envolvidas estão apostadas em fazer a diferença. Se vão ser capazes ou não, não sei. Mas acho que todos os esforços, especialmente se não for investir muito dinheiro em criar uma estratégia, se for uma estratégia que utiliza os recursos já existentes e o conhecimento que existe sobre estas as diferentes tipos de pobreza, porque não é só um tipo de pobreza, eu acredito que sim. Eu, quando comecei a trabalhar, foi exatamente ao abrigo do 2º Programa Europeu de Luta contra a Pobreza, nós tínhamos entrado na Comunidade Europeia. Custa muito que em 2020 ainda estejamos a falar disto. E custa muito, ainda mais, que nós não saibamos, ou não tenhamos sabido até agora, resolver este problema.
Doutora Rita Valadas, muito obrigado. Nós vamos voltar para a semana com outro convidado. Muito bom dia.
Bom dia.